dos cinco cantos do mundo.
Ora bem, hoje é terça-feira, é dia de recebermos Ana Ventura Miranda, ela que é a diretora do Art Institute em Nova Iorque. Olá, Ana, boa tarde.
Olá, Filipa, tudo bem?
Andréia, mas pode ser Filipa porque o segundo nome também é Filipa.
Ai,
portanto
olá,
não faz mal.
Olha lá, tudo o tempo que já passou.
É verdade. Não faz mal, fica tudo bem, porque o meu segundo nome também é Filipa, portanto
sei,
está tudo bem.
Sempre a dizer.
Bom, Ana, vamos tudo então bem, começar a nossa conversa. Hoje começamos, se calhar, pelo balanço a nível de números no COVID, do Covid-19, do aumento muito exponencial de números no COVID, do Covid-19 nos Estados Unidos. São mais de 60 mil casos e já é o sétimo dia consecutivo.
Pois, eu tinha até falado com o Miguel já na outra semana, porque eu não sei se tu... Ainda falei contigo, Filipe, Andréia, quando estávamos no... Quando estava em Nova Iorque, não sei se cheguei a falar contigo, estou com o Miguel.
Uhum.
Mas pronto, eu tinha falado já no programa que aquilo ainda estava na fase 2, quando eu vim há sensivelmente 12 dias, e estava ainda na fase 2. Os restaurantes já tinham começado a abrir, mas tudo muito enfiado no meio da rua, ou seja, eles tiraram os estacionamentos e colocaram as mesas nos lugares de estacionamento, portanto a estrada fica reduzida à metade, só dá mesmo para passar um carro, mas conseguiram resolver esta parte da restauração, que para eles era ali uma coisa com peso enorme. Mas a cidade, e agora estou a falar de Manhattan, não do estado, estava completamente vazia. Pronto, era a mesma imagem nem na altura dos furacões, que eu já apanhei dois assim mais sérios. Nada, nunca vi nada como aquela altura, como agora esta altura, não é? E realmente, apesar disto tudo, e de se ver realmente estas medidas, porque eu acho que também o Mayor e principalmente o governador, o Andrew Cuomo, têm sido realmente fortes e têm tido pulso para tudo isto, e não têm, ou seja, têm havido pressões, mas eles têm mais ou menos levado a deles avante, que só se vai abrir quando isto tiver mesmo condições, ao contrário de outros estados que agora já estamos a ver o resultado, portanto, foi não só precipitado, como ainda está pior do que a primeira vaga.
Pronto. Pois, exatamente, é porque isto aumentou de tal forma, segundo as notícias que eu tive aqui acesso, nas últimas 24 horas registaram-se um aumento de 61.288 novos casos e 448 pessoas morreram nas últimas 24 horas, o que já totaliza 140.922 óbitos. É assustador.
É assustador, mas era isso que eu estava a caminhar para dizer isso. Mas ainda se vê um descrédito muito grande das pessoas, ainda há muita gente, e eu estou a falar de pessoas que até vivem em Manhattan, portanto não estou a falar de outros estados mais redneck, não é bem isso. Não é Texas, nem é nada desse género. Que ainda me dizem que isto é uma gripe, que isto é uma farsa e que o governador e o Mayor são parvos e que isto é tudo exagerado e que isto não há realmente perigo. E eu continuo a pensar, e no outro dia, eu acho que até já contei isso, o meu vizinho ficou aborrecido comigo porque eu vinha de máscara. Quer dizer, eu ainda estava até no período de quarentena, mas claro, tinha que ir ao supermercado. Fui duas vezes ao supermercado e uma das vezes esbarrei-me com ele e ele ficou ofendidíssimo porque eu estava de máscara. E eu, às tantas, depois voltei a encontrá-lo, já depois fora da quarentena, e ele estava, e eu disse: mas tu entras nos sítios como? E ele dizia: ah, tenho aqui um lenço, olha, até está todo
um lenço.
E eu pensei assim: meu Deus, mas como é que
como
é possível? Como
assim, não é? É verdade.
Não é?
É mesmo.
Depois de um número destes de mortos, e assim, mesmo que não houvesse pandemia nenhuma, quer dizer, o mínimo que tu podes ter é tentar ter uma máscara o mais minimamente possível,
claro,
arranjada, porque estás a respirar aquilo, tens,
claro,
isso traz outros problemas, não é?
Obviamente.
Nós estamos a evitar um, mas, por exemplo, para pessoas com outras complicações respiratórias, esta história da máscara não é assim tão linear. Há aqui outras coisas também que se desenvolvem. Por exemplo, eu fico cheia de alergia à volta do nariz. E nas bochechas.
E na cara, há muita gente a desenvolver também algumas alergias na zona da cara, a criar muitos pruridos, não é?
É o que está a acontecer a mim, parece que fica assim cheia de borbulhinha, parece que a pele está toda esticada.
Bom, e ao fim e ao cabo, e já há casos também significativos, sobretudo para quem pratica desporto, de pessoas que voltaram ao ginásio e à vida de treino e tudo isto, que já se sentiram mal por terem de usar máscara. Quer dizer, ao fim e ao cabo, nós estamos a respirar ali o nosso próprio ar, que supostamente deveríamos estar a mandar fora, e continua ali, não é? Portanto, isto é tudo muito, muito estranho.
Isto, pronto, não há soluções perfeitas e esta é a melhor que temos.
Claro.
Ainda bem que as pessoas usam a máscara. Mas é neste sentido que eu digo. Quer dizer,
mas é importante?
As pessoas ainda estão um bocadinho. Não estou a dizer que é toda a gente, como é
claro.
Óbvio. Mas ainda há muita gente que... Até houve aquele caso, eu penso que até passou cá também nas notícias, de um rapaz de 30 e poucos anos, que foi uma festa do Covid.
Aliás, houve dois casos que passaram para Portugal dos Estados Unidos. Esse rapaz, com 30 anos, que foi à festa do Covid.
Foi uma festa em que havia um infectado. Uhum. Devia haver mais, eles também não deviam saber. Mas pronto, mas um eles sabiam de certeza. E vão para uma festa destas, quer dizer, não cabe na cabeça.
Não, acho que foi uma festa, Ana. Segundo a informação que cá chegou, existe uma moda nos Estados Unidos que se chama mesmo festa
Covid-19.
E vai uma pessoa que está infectada e o primeiro a ficar infectado ganha, digamos assim.
Exatamente.
Portanto,
pronto,
isto é sinistro.
É, porque eu até acho que deve haver já mais gente até que se calhar já está infectada.
Provavelmente.
Falem dos que eles sabem, não é?
Claro.
Era isso que eu dizia, que eu estava a dizer. Mas, quer dizer, e o rapaz já quase a morrer, e mesmo assim ainda estava a dizer que achava que aquilo não tinha sido uma grande ideia.
Houve um outro caso também de uma... Houve um outro caso de uma pessoa também dos Estados Unidos, uma pessoa mais velha, que também anti-máscara e que achava que isto tudo era uma farsa, que foi contagiado e também morreu. Portanto, já há dois descréditos, digamos assim, a sofrerem com esta pandemia. Quer dizer, isto não é para brincar.
Eu penso, até quantos mais casos destes é que vão ser precisos para eles começarem a levar isto a sério? Se este número de 140 mil mortes não é elucidativo, uhum, e que alguma coisa ali está mal, porque enquanto os outros países, pronto, não conseguiram controlar, nem se vai controlar tudo tão depressa. Mas há aqui avanços e recuos, mas uma coisa já controlada, não é? A primeira vaga que foi, eu não estou a dizer que não vai haver uma segunda vaga, não é isso que estou a dizer também. Mas pronto, mas há aqui um certo controle e mesmo aqui em Portugal, uhum, quer dizer, as coisas ainda a fechar às 8 horas aqui em Lisboa, não?
Sim, sim, sim.
Isto não é assim tão linear e não é tão simples. Tinha sido muito mais fácil já deixar isto também voltar mais próximo do que era a normalidade antigamente. Mas mesmo assim, pronto, tem-se tentado segurar as coisas.
É a nossa nova normalidade.
Não está a ser bem gerido, não é?
Pois não, não está a ser bem gerido e está a ser tudo muito difícil.
Não há hipótese nenhuma. E eu não vejo já muito bem também como é que as coisas possam recuperar em termos de economia, mas pronto, os Estados Unidos eu vejo sempre de uma maneira diferente, porque eles, por maior que seja a queda, eles têm uma dinâmica que conseguem levantar-se mais rápido.
Sim, sim.
Preocupa-me mais aqui em Portugal, que acho que principalmente vários setores, o turismo e tudo mais, vai ser muito afetado, mas este setor da cultura, pronto, saem as legislações, as câmaras algumas dizem uma coisa, mas depois estão a fazer outra, uhum, as pessoas têm medo de depois avançar com uma ação que depois no futuro não lhes comprem espetáculos e, portanto, isto está aqui uma situação muito complicada, porque entre o que está a ser na lei e o que está a ser aplicado, porque à partida as pessoas deviam pelo menos receber ou as despesas,
uhum,
ou parte do que foi cancelado, não é? Porque há coisas que as despesas já tinham algumas
claro,
ao clique, não é?
Claro.
Pronto. E não está a ser cumprido assim na íntegra do país. E depois há aqui uma diretriz que não está a ser falada, mas que a ideia é um bocado o que ficou por fazer este ano passa para o ano. Não há orçamento nas próprias câmaras para a cultura, porque aproveita-se o que ficou do ano, deste ano para o próximo ano,
uhum,
e fica certo no orçamento da cultura. E isto vai ser muito grave. É mais do que uma paragem do setor, é mesmo um descalabro de uma classe que já é por si só fragilizada e que, como sabes, muitas vezes eu defendo que também tem que ser mais proativa, tem que haver aqui, tem que ter outras valências que às vezes me parecem um bocadinho estar ainda em denial, em recusa, de que precisam também de começar a abrir outros caminhos sem ser só fundos,
uhum,
mas mas pronto, isto vinha-se aqui qualquer coisa de muito grave e muito séria e não sei muito bem como é que isto vai ser.
Bom, pode ser que agora também com a aprovação do Fundo de Ajuda da Comunidade Europeia e depois desta reunião que houve dos grandes, não é? Que se juntaram todos agora nesta Assembleia para decidir para onde é que seriam aplicados, Portugal vai receber 45 mil milhões para ajudar os vários setores. Pode ser que a cultura também seja ajudada. Esperamos. Claro que sim.
André, e neste momento não existe o Ministério, pronto, foi como se não existisse. Uhum. Para onde direcionou o dinheiro, pronto, está-se a ver, não é? Aqueles 15 milhões, por exemplo, para a parte dos mídia e tudo mais e da publicidade institucional e dessas coisas todas. Uhum. Haveria aqui, se calhar, outras emergências e depois vê-se estas transferências como a da Cristina Ferreira por 7 milhões e tudo mais e realmente não dá para as pessoas não pensarem,
claro.
Quer dizer, a não ser que as pessoas estejam completamente alienadas do que está a passar, mas pronto, mas de qualquer forma não há uma estratégia e isso era urgente e por isso eu volto a fazer aqui um apelo, aliás por acaso já há uma reunião que vou participar ao fim da tarde exatamente também por isso. Uhum. Algumas organizações a tentarem juntar-se, que vai ser sempre um grande drama porque é muito difícil conseguir juntar as pessoas em Portugal, mas a classe artística, se não entende que tem que realmente agregar-se, não vai haver muitas soluções. Portanto, as pessoas têm mesmo que perceber, e eu nesta desgraça toda ainda é o que eu penso, pode ser que assim se consiga que as pessoas deem este passo à frente e perceberem que juntas é que vão conseguir alguma coisa, porque senão esta classe, ao contrário das outras que até os do futebol conseguiram e todos juntos ter uma conversa com o governo,
verdade.
As artes é muito difícil, é andar ali tudo cada um na sua capelinha. Eu espero que isto se ultrapasse, porque se não se ultrapassar as pessoas vão passar realmente mal.
Vai sofrer um abalo grande.
Este ano vai ser difícil, mas o
próximo
impacto vai ser o próximo.
O próximo ano, até porque já traz mazelas deste, não é? Portanto, vai ser o recuperar, vai ser o levantar.
Se as pessoas não vão contratar, não vai haver contratação.
Sim, claro.
Isso, não há budget, não é? Portanto, não há budget, não há contratação. Se houvesse um budget pequeno, as pessoas iam na mesma ter medo de contratar, mas seria diferente, porque haveria qualquer coisa, não havendo rigorosamente nada. E vá lá tapando o sol com a peneira e fingindo que não se deixou a cultura para trás, que é passando o que havia este ano para o próximo ano, quer dizer que as pessoas ou ganham este ano ou ganham o próximo.
Claro.
E mesmo que até ganhem este ano, pronto, porque foi remarcado, quer dizer que para o ano ninguém os vai contratar. Ou seja, há aqui um buraco, que estamos a falar de mais de um ano.
É verdade, é uma lacuna muito complicada. Sim.
Se fizermos esta...
Bom, e as pessoas vivem de quê durante esse ano, não é? Porque depois é giras de dizermos que adiamos para o ano, ok, a contratação fica para o próximo ano, mas e então e até lá? Os músicos, as pessoas que estão por trás dos espetáculos, os artistas vivem de quê?
Mas se isto era um show de 2020, não é? Tu só vais receber um ano, porque mesmo que até te paguem agora em 2020, não é?
Claro.
Já não vai haver dinheiro para te contratar em 2021, porque em 2021 já vais tu fazer o espetáculo do que recebeste agora.
Anteriormente, exatamente.
Pronto, ou seja, estás a falar de um ano, talvez 2022.
É muito atípico.
É muito complicado.
Verdade.
Porque se estruturas locais se começarem a organizar desta maneira, ou seja, o programa do próximo ano é o que ficou para trás deste e ponto final. Não há acrescente nenhum.
Sim.
Não tens sequer onde ir buscar outras coisas, percebes?
Claro.
Vai ser muito complicado. Portanto, é isso que eu digo. A única coisa que eu posso
dizer
nisto é que as pessoas realmente se consigam unir, percebam que estão por conta delas, porque estão efetivamente por conta delas.
Verdade.
Mas ou se unem em termos de classe, ou então não vamos conseguir.
Deixamos aqui este nosso último apelo, Ana, à comunidade artística para se juntar de uma vez por todas, dar as mãos e fazer como tantas outras classes já fizeram.
Como fazem quando é para as outras causas que não têm nada a ver com eles? Isso é que é só claro, quando é coisas que não têm nada a ver.
Somos muito altruístas, mas depois quando chega a hora...
Exato,
não é?
Mas depois quando é para eles, é como se às vezes houvesse aqui uma dificuldade em compreender que eles também têm que gerir isto de alguma maneira.
Claro,
não quero chamar o negócio porque as pessoas ficam logo, é comercial. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser uma atividade. Todas as atividades têm que ter uma gestão, um management, uma orientação.
Naturalmente.
E nós não estamos ainda com virados para aí.
Temos que estar. Temos que estar. Vamos apontar então esse nosso GPS, digamos assim, para esta nova orientação.
Hoje, deixas aqui também um convite.
Sim.
Para verem no Twitch do Summer Stage. Nós hoje temos um espetáculo em parceria até com o Visit Portugal, com a Flada.
Ah, incrível. Americana. Boa, boa.
Com o Molinex, hoje seria o Summer Stage, que normalmente é aquele concerto que nós fazemos todos os anos no Central Park,
uhum.
Para o Dia de Portugal. Pronto, este ano é online, mas pode ir ao Twitch do Summer Stage e vai ver um set do DJ Molinex.
Ah, muito bem, portanto fica então o convite para passarem então pela Twitch, pelo canal do Twitch da Summer Stage, e aliás, para poderem assistir a este concerto do Summer Stage, assim é que é.
Exato, nós também devemos pôr no nosso Facebook, pois é só irem
passar por lá.
Do Arte ou do Rai,
uhum.
Depois podem também aceder por ali.
Muito bem, Ana, para a próxima semana voltamos a marcar encontro, um beijinho grande.
Combinado,
e que esta reunião corra muito, muito bem e que a comunidade
Obrigada.
Dê as mãos.
Obrigada.
Um beijinho.
Obrigada.
Ana Ventura Miranda, que retoma a conversa connosco na próxima terça-feira em mais uma edição dos 5 Cantos do Mundo.